Amigos da Rádio Dos Óculos, programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 337. Nossa conversa que interessa de hoje vai ser com a professora Ana Amélia Rodrigues de Oliveira, é mestre em História, que está fazendo também o doutorado, e vamos abordar muitas questões sobre história, sobre a dissertação dela de mestrado, sobre as teses de doutorado, enfim, um assunto relativo à cultura. Tudo bem, Ana Amélia? Seja bem-vinda ao programa Conversa que Interessa.
Tudo bem, Paulo. Eu agradeço o convite, o seu e também do Instituto dos Cegos por participar do programa.
Aliás, a Ana Amélia é voluntária do Livro Falado, fazendo parte dessa nova turma de pessoas que encontraram nas mídias, né? Não sei se foi no Facebook, não sei se foi no jornal, em alguma matéria sobre o Livro Falado aqui no Instituto, que lhe chamou a atenção e você veio participar como voluntária.
É, exatamente. Eu sempre tive muita vontade de fazer trabalho voluntário, mas também sempre busquei alguma coisa que tivesse relacionada a minhas áreas de interesse. E aí eu vi no Facebook alguém compartilhando que o Instituto estava buscando voluntários para esse projeto do Livro Falado. E aí quando eu vi, eu achei que seria a oportunidade ideal para, enfim, para unir o útil ao agradável. Prazer de prestar um serviço voluntário e ao mesmo tempo fazendo uma coisa que eu gosto muito, que é ler.
Ana Amélia, vamos fazer um link então entre a história e o Facebook, né, e as redes sociais e os compartilhamentos. Nós estamos fazendo história hoje, do nosso tempo, da nossa era, através do Facebook?
Olha, é uma pergunta um pouco difícil, porque...
Poderíamos fazer história, estamos fazendo história?
Eu acho que, enfim, é porque às vezes é muito difícil a gente analisar do ponto de vista histórico um acontecimento, um fato que está acontecendo no momento, né? Não é à toa que por isso o objeto de estudo da história é o passado, porque a gente precisa de um certo distanciamento, enfim, do fato observado, pesquisado, para que a gente consiga fazer uma análise muito mais bem elaborada, uma reflexão muito melhor fundamentada, né, do que da contemporaneidade. Mas, assim, é claro que o Facebook e as redes sociais, eles têm exercido, no meu modo de ver, uma importância muito grande para a sociedade hoje, como forma de mobilização social, como forma de divulgação de certas questões que estão postas a nível estadual, nacional. Enfim, eu acho que o mais importante é também descentralizar um pouco o monopólio da informação que a gente tem no país, que até então ficava muito nas mãos das grandes corporações midiáticas, né, grandes jornais ou emissoras de televisão, e acaba que o Facebook e as redes sociais se tornam uma alternativa para fazer uma espécie de jornalismo como tem acontecido. Então, eu acho que ele exerce uma função importante na questão dessas mobilizações sociais. Os protestos do ano passado, né, de junho de 2013, muitos deles foram organizados via Facebook, mas é importante também que as pessoas saiam, digamos assim, do mundo virtual para o mundo real também. Não dá para ficar só compartilhando e curtindo no Facebook. É preciso ter uma postura diante da sociedade na qual a gente vive e não dá para fazer isso apenas em frente a um computador. A gente precisa também, digamos, colocar a mão na massa, né, para que a gente possa mudar a realidade na qual a gente vive.
Você está falando, usando o senso crítico, né, como historiadora, como pessoa experiente nessa área e também como ser humano que está adaptado, né, às mudanças tecnológicas da nossa sociedade. Então, pelo que você colocou, é importante que pessoas comecem a utilizar a ferramenta de forma crítica, no bom sentido, lógico, né, para que a história possa acontecer. Ontem, por exemplo, eu estive visitando uma grande escola de música aqui na cidade de Fortaleza e conversando com um maestro que trabalha 38 anos com música, com cultura, e ouvindo as lamentações dele, dizendo: olha, professor Paulo, aqui nesta minha sala já saíram grandes músicos aqui do Ceará, né, que não encontraram espaço, não encontraram cultura viva no nosso estado, na nossa região, e foram morar em outros lugares, e hoje se destacam, né, até fora do Brasil. Então, aquilo me levou a pensar, como também pessoa que gosta da cultura, de que forma os nossos governos, principalmente no Nordeste, poderiam valorizar a cultura de forma que a escola incentivasse a criança, o aluno, a se estar linkado, né, com essa cultura, com esse espaço E o Facebook poderia ser uma ferramenta onde poderia ser refletida essa questão. Nós, enquanto nordestinos, enquanto brasileiros, ou seja, estendendo ao Brasil. O Brasil é um país riquíssimo em cultura e, ao mesmo tempo, somos pobres de gestores das áreas culturais. Concorda comigo, Ana Amélia?
Concordo, sim. Eu acho, principalmente falando do caso do Ceará, que é o que eu conheço de forma melhor, eu diria que nós temos um problema muito grande em relação a políticas públicas para a cultura. E isso não é um problema de agora, isso vem de muito tempo. A Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, ela foi criada em 1966. Quer dizer, são mais de 40 anos. A Secretaria de Cultura de Fortaleza, do município de Fortaleza, já é mais recente. Acho que agora da gestão da Luiziane Lins. Quer dizer, não tem mais do que 8 anos, 10 anos. Mas mesmo com todos os esforços, e nem sempre esses esforços também são vistos, eu acho que a gente, os nossos governos ainda pecam muito nessa área de políticas públicas para a cultura. Basta ver que, no que concerne ao governo do Estado, a pasta da cultura está entre as que menos recebe recursos do governo. Porque o turismo, por exemplo, recebe mais recursos, mais verbas do que a da cultura. Eu acho isso, do meu ponto de vista, eu sei que o turismo aqui no Estado é um setor da economia que gera muito empregos, enfim, que movimenta um volume grande, enfim, de valores, gera riqueza, gera dividendos para o Estado, mas eu acho que a proporção não poderia ser tão divergente assim. Né? Então, é justamente por conta disso que alguns equipamentos culturais aqui mesmo, isso, e nem indo para o interior, que eu acho que lá a situação talvez seja muito mais crítica, mas aqui mesmo em Fortaleza, a biblioteca pública do Estado, ali vizinho ao Dragão do Mar, está caindo aos pedaços. Eu digo isso porque estou lá toda semana fazendo minhas pesquisas do doutorado e, enfim, o ar-condicionado da biblioteca não funciona, no banheiro não tem água para dar descarga, não tem papel higiênico, coisas básicas para o próprio conforto do funcionário da biblioteca e do pesquisador também. O Dragão do Mar, o entorno do Dragão do Mar, infelizmente virou uma grande cracolândia. Ali em frente à biblioteca pública mesmo, eu cheguei inúmeras vezes a ver gente usando o crack em frente à biblioteca. Então, assim, são problemas que eu acho que acabam fazendo com que as pessoas, que intimide as pessoas a frequentarem esses lugares. Né? Porque não só do ponto de vista da segurança pública, mas do ponto de vista cultural mesmo, você não vê investimento do Estado nesses equipamentos, você não vê a promoção de atividades que possam integrar as comunidades, e mais do que isso, eu acho, descentralizar essas políticas públicas, porque eu não acho que faça sentido você montar uma mega programação todos os meses no Dragão do Mar, quando você tem que levar em conta que muita gente que mora nas periferias, às vezes, não tem o dinheiro para pagar o ônibus para se deslocar até o Dragão do Mar. Então, por que não criar nesses núcleos, nos bairros, núcleos, enfim, onde essas práticas culturais elas possam ser desenvolvidas para integrar a juventude, que muitas vezes fica ociosa e vulnerável às ações do tráfico, enfim, da criminalidade. Então, eu acho que investir em cultura não é investir só em cultura, mas eu acho que é investir no plano social, é integrar a sociedade dentro de uma dinâmica que pode, inclusive, favorecer a redução, inclusive, da criminalidade.
O grande plano de fundo é a educação, né? A educação funcionando, fazendo o Estado funcionar através de todos os setores. Mas se você tem a cultura do lucro fácil, se você tem a cultura do poder sem fronteiras, se você tem esse tipo de cultura, né, que parece ser a cultura atual em algumas gestões, né, talvez o futuro da nossa sociedade, a nossa herança cultural, né, que será transmitida de forma que possa até um dia, quem sabe, a gente perder essa identidade cultural. Né? A gente está no Brasil, em alguma região do Brasil, sem a nossa identidade cultural. A gente totalmente contaminado, né, por tudo que veio de fora, por tudo que não foi estimulado, que nascia nas fontes. Você pesquisou muito sobre o nosso folclore. Fala um pouco sobre as suas pesquisas.
Na verdade, a minha pesquisa de doutorado agora é voltada para pensar, enfim, refletir sobre a formação de um campo de estudos sobre o folclore aqui no Ceará, no final dos anos 40, início dos anos 50. Então, como é que se constitui, se forma aqui no Estado um grupo de estudiosos voltados para os estudos do folclore ou da cultura popular, como achar melhor chamar. É claro que desde o século XIX a gente já tem alguns intelectuais que estão aqui no Ceará inventariando, estão catalogando essas expressões populares, como Juvenal Galeno, Leonardo Mota, já no século XX, Gustavo Barroso, mas... Bom, pelo menos até então, a minha hipótese na pesquisa é de que a partir dos anos 40 vai se constituir todo um movimento, não só aqui no Estado, mas um movimento nacional, para voltar-se para os estudos sobre o folclore, porque o folclore chega a um determinado momento em que vai ser pensado como uma parte constitutiva da identidade brasileira. Então, não à toa, os governos federais e os estaduais também, eles começam a investir muito nessa área de pesquisa e de estudos na área do folclore, por achar que isso é uma questão importante para a constituição da identidade, não só dos estados, mas a identidade nacional também.
Inclusive, é a época antes da televisão, né, chegar no Brasil. Você está falando dos anos 40, né? E talvez a televisão tenha sido um instrumento, né, que modificou um pouco esse encaminhamento que você está falando na época da preocupação até dos gestores públicos com os intelectuais, com os cientistas sociais, de transformar a cultura como elemento fundamental para a identidade de um Estado.
Sim, com certeza. Apesar de que a gente, é importante ressaltar, de que às vezes a gente tem uma tendência muito forte a pensar essa coisa da cultura popular como algo que precisa permanecer da mesma forma que era há, sei lá, 200 anos, há 100 anos, né?
E a tradição, né?
Isso, tem que se manter. Exatamente, o aspecto da tradição. Mas a gente tem que pensar que a cultura, ela também, ela é histórica. Então, ela se modifica com o passar dos anos. Então, é natural que essa cultura que... Enfim, sei lá, uma prática como as quadrilhas juninas, por exemplo, né? Tem muita gente que critica, por exemplo, hoje, que as quadrilhas, os festivais juninos hoje já não são mais como antigamente, enfim. Mas seria muito absurdo querer que as festas juninas, elas fossem feitas hoje como eram há 50 anos ou há 60 anos. Então, assim, não dá para imobilizar a cultura, porque a cultura, ela é dinâmica, ela vai se transformar, ela vai agregar outros valores, ela vai agregar outras práticas. Então, é claro, eu não estou aqui dizendo se isso é bom ou se é ruim, mas eu estou tentando analisar de uma perspectiva mais imparcial, se isso é possível, de pensar que a cultura, ela não é, a cultura popular, ela não é algo que está necessariamente relacionada apenas ao passado, mas que está relacionada apenas a esse aspecto da tradição. Mas ela, com o passar dos anos, é natural que ela incorpore outras práticas, ela incorpore outros elementos da contemporaneidade e que ela se transforme numa coisa diferente do que era a quadrilha há 40, há 50 ou há 60 anos. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar essa coisa da dinâmica da cultura. Hoje mesmo, você pode pegar alguns grupos musicais aqui ou fora daqui, do Ceará, que estão, por exemplo, tentando mesclar rock com baião, por exemplo. Estão tentando fazer uma mistura, como Nação Zumbi fez lá em Pernambuco, que é a questão do mangue beat, com expressões da música que são muito características do estado de Pernambuco. Então, isso é um exemplo de pensar a cultura a partir de uma perspectiva dinâmica, de que ela não vai se perder completamente. Até porque essa ideia de querer manter a cultura, protegê-la de uma transformação, porque tem que manter a cultura popular tal qual como era ela, é meio utópico isso, porque você não pode exatamente tirar da cultura esse aspecto dinâmico de transformação, que é algo natural, inerente com o passar do tempo.
Até quando Deus nos criou, ele colocou esse momento em que algum elemento iria transformar, né, para o progresso moral, intelectual, social, cultural. Olha, como é interessante a gente bater um papo, né, com pessoas inteligentes, pessoas sensíveis. Eu digo para vocês, ouvintes, que é o meu primeiro contato pessoal com a Ana Amélia, ela comigo. Eu tomei conhecimento que ela tinha chegado a casa como nova voluntária, sabia que ela é historiadora e já tinha também trabalhado com museus. Então vamos ao conversa que interessa, assim, nesse bate-papo livre, sem nada escrito, né? Vai saindo tudo do coração e da nossa mente. Ô, Ana Amélia, me fala um pouco agora sobre museus, a sua experiência com museus, e o que é que você pensa, já que você está aqui numa instituição que atende pessoas com deficiência visual no processo da cidadania e da inclusão, que deveria ter de melhoria nos museus para que uma pessoa cega pudesse ter todo contato com a cultura lá exposta?
Bom, eu ingressei no Museu do Ceará no ano de 2003, quando eu era ainda aluna do curso de graduação em História da UES. Ingressei como estagiária e fiquei durante 2 anos nessa vaga, né, nessa função. Depois de ter concluído o curso, eu ainda fiquei mais alguns meses trabalhando como freelancer, enfim, trabalhando em projetos à parte. E em 2006 eu fui convidada pelo diretor para assumir a coordenação do núcleo educativo do Museu do Ceará. Função que eu permaneci até janeiro de 2010. Então, para mim foi uma experiência muito positiva. Eu costumo dizer que a minha experiência no Museu do Ceará, ela foi muito mais produtiva do ponto de vista acadêmico e profissional do que até mesmo da minha experiência no curso de graduação. Porque as atividades no Museu do Ceará eram muito intensas para nós que fazíamos parte do grupo. Então nós tínhamos reuniões frequentes com o diretor, que é professor do Departamento de História da UFC, o professor Regis Lopes, que é o meu orientador do doutorado. Nós tínhamos reuniões, grupos de estudo também com frequência para discutir textos que falavam sobre memória, sobre patrimônio, enfim, sobre história, sobre museus. Então havia uma produção, aliás, uma agenda, uma frequência de estudos muito intensa dentro do Museu do Ceará, que eu não tive, por exemplo, na graduação, né? Onde às vezes você vai muito mais fazendo as coisas pela obrigação de ter que fazer, de ter que cumprir as disciplinas, mas você não tem um envolvimento ali com colegas, com uma equipe, com professores, enfim. Então, para mim, a experiência no Museu do Ceará foi fundamental para a minha formação acadêmica. Não foi à toa que, no mestrado, a minha dissertação foi sobre o Museu do Ceará, a minha pesquisa é sobre o museu. Estudando um pouco as exposições, o modo de expor de alguns diretores do museu. Enfim, então para mim foi muito produtiva, foi muito enriquecedora. Eu tenho um laço afetivo muito forte com o museu, mesmo já não estando lá há algum tempo, mas sempre que me convocam para alguma atividade, me convidam para participar de alguma coisa, eu sempre tento estar presente e retribuir aquilo que a instituição me favoreceu. Sobre a visita de deficientes visuais, essa é uma questão um pouco complicada. Complicada no sentido não de que ela não possa ser feita, mas é porque preciso montar toda uma estrutura para você possibilitar essa visita. O que é que eu estou querendo dizer? Eu li alguns textos falando sobre essa coisa da acessibilidade a pessoas que têm algum tipo de limitação, ou física, ou visual. E no caso da visual, uma das coisas que os especialistas dizem é que para você possibilitar a visita, né, de deficientes visuais a um museu, você precisa primeiro selecionar do acervo do museu um conjunto de objetos que possam ser tocados, né? Porque a gente não pode esquecer que além do caráter educativo que tem os museus hoje, ele também continua tendo caráter preservativo. Então, a gente tem de preservação, a gente não pode deixar de levar isso em consideração, porque o museu é um lugar de salvaguarda, ele é um lugar de abrigo do objeto, e ele tem que garantir a integridade física desses objetos, muitos deles muito antigos, às vezes já não podem ser manuseados com tanta facilidade ou com tanta frequência. Mas não é algo impossível de ser feito. Então, o ideal seria que a instituição, se tivesse, quisesse montar um projeto para isso, ela poderia, junto com sua equipe, selecionar um conjunto de objetos que pudessem ser manuseados pelos visitantes. Mas esses objetos também não podem ser separados, não podem ser selecionados à toa. Eles precisam também ser selecionados, mas estarem de acordo com uma proposta de visita que o museu queira oferecer ao deficiente visual. Porque quem visita o Museu do Ceará, por exemplo, vai ver que a exposição ela está toda separada, organizada por módulos temáticos. Então você tem, por exemplo, o módulo da parte dos indígenas no Ceará, você tem uma outra parte que fala sobre religiosidade popular, você tem uma outra parte que fala sobre a história da cidade de Fortaleza. Então, você não pode simplesmente pegar um monte de objetos, colocar aqui e diga, não, Paulo, sente aqui, pegue nesse objeto aqui, pegue nesse objeto aqui, porque não vai fazer sentido. Então, é preciso pensar, por isso que eu digo que não é fácil, porque nem sempre a gente tem uma equipe preparada para lidar com esse tipo de coisa. E aí vem até um outro problema que eu acho que existe aqui muito nas instituições museológicas do Estado, que é uma rotatividade de funcionários muito grande. a Secretaria de Cultura do Estado nunca, nesses seus mais de 40 anos, realizou um concurso público, por exemplo. Já se fala há algum tempo aí que o governador Cid Gomes vai fazer, mas até o momento, enfim, não se falou nada, não existe nada sobre isso. E o que é que acaba acontecendo? A gente entra nessa instituição, por exemplo, eu que fiquei no Museu do Ceará durante 7 anos, conheço muito bem a história da instituição, conheço o acervo, participei do trabalho educativo da instituição, chega um momento em que eu tenho que sair, porque o governo não me oferece nenhuma possibilidade de efetivação como funcionária pública, porque não faz concurso, não existe plano de cargos e carreiras, quer dizer, mesmo eu com doutorado ou sem doutorado, ganharia a mesma coisa se fosse funcionária do Estado. Então isso acaba fazendo com que as pessoas aprendam muito nas suas experiências práticas na instituição, mas quando, enfim, elas acabam entrando, ingressando na pós-graduação, fazendo mestrado, doutorado, essas pessoas buscam outras áreas porque não tem perspectiva aqui no Estado.
É, esse é um quadro de realidades, né, que fosse eu gestor público, certamente estaria atento, estaria ouvindo o que você está falando aqui para a gente agora no Conversa que Interessa. O Museu do Ceará recebe turistas internacionais interessados em conhecer, como acontece, quando a gente vai lá para fora do Brasil, né, a gente tem interesse em conhecer e encontra os lugares adequados para conhecer, né, a história do país, por exemplo.
É, o museu recebe um número grande de relativo de turistas, apesar de que o seu maior público é de estudantes, né? Então, o Museu do Ceará tem uma política, vamos dizer assim, uma filosofia de trabalho voltada justamente para, enfim, para fazer com que os visitantes, aliás, com que os estudantes do Estado, escolas públicas, municipais, universidades, visitem a instituição. Então, é importante ressaltar também que os museus, eles, cada um, enfim, é claro que ele está aberto a qualquer pessoa que queira visitá-lo, mas o museu, dentro do seu plano museológico, dentro da sua filosofia de trabalho, ele sempre estabelece um público-alvo. E o público-alvo do museu, pelo menos nos últimos anos, tem sido o público estudantil. O que é muito importante, assim, é claro que isso não vai afastar a presença de turistas daqui ou do exterior, mas o público-alvo, os trabalhos educativos, são sempre voltados para esse público estudantil.
Por exemplo, no nosso aeroporto, né, quando o turista desembarca, tem algum local que ele se direciona para esse local? Eu estou interessado em conhecer os principais museus do estado de Ceará. Tem alguém lá no aeroporto que sabe informar aí, sabe direcionar um taxista, um recepcionista?
Olha, eu não sei te dizer se tem, mas prefiro apostar que não tenha. Vou te dizer por quê. Porque durante o tempo em que eu permaneci no museu, a maior parte, eu ouvi isso dos próprios visitantes, dos próprios turistas, a maioria deles chegou ao Museu do Ceará por informações que ele tinha no guia de viagem que ele trazia na mochila, no bolso, que ele tinha trazido da cidade de onde ele vinha. Então, assim, falta, e aí eu acho que essa propaganda, digamos assim, essa divulgação caberia ao setor turístico, tanto às empresas privadas que fazem receptivo, city tour, essas coisas, como a própria Secretaria de Turismo, divulgar esses pontos de visitação. Então, eu lembro de um turista, acho que ele era de São Paulo, que ele chegou lá no museu, aliás, ele pegou um táxi no hotel querendo ir ao Museu do Ceará e o taxista não sabia onde era o museu. Então, ainda existe esse tipo de problema, quer dizer, certamente o taxista saberia onde era a Praia do Futuro para levar. Porque aqui
uma barraca
há
de praia,
isso,
né?
Porque aqui há um investimento muito grande no turismo de praia, mas o turismo cultural ainda é muito relegado ao esquecimento. Então, essas pessoas, esses turistas que chegavam ao Museu do Ceará, eles iam, enfim, eles chegavam porque tinham pesquisado no guia, porque eles já tinham pesquisado antes de viajar e sabiam que tinha um Museu do Ceará, que era um museu que contava a história do Estado, sabia que existia o Dragão do Mar, mas eu acho que se dependesse, enfim, de informações no aeroporto, se dependesse de informações nas recepções dos hotéis ou do próprio pessoal que trabalha com receptivo aqui, eu acho que seria muito difícil de conhecer, né?
Professora Ana Amélia, eu me sinto muito feliz, eu não sou radialista, não tenho formação na área de comunicação, mas me sinto feliz em estar aqui nesse papel, fazendo perguntas para você que provavelmente a grande mídia não faria. Porque quando se vai a um programa da grande mídia, é tudo pautado, tudo orientado de forma que as perguntas sejam perguntas direcionadas para que a coisa não seja muito pesquisada a fundo na sua essencialidade. Mas como Conversa que Interessa é um programa livre, desse contexto econômico e político e social, não só do país, mas do mundo, enquanto a sociedade das ciências sexo permitir que a gente faça esse trabalho, a gente vai trazer para cá as informações que são essenciais, que estão lá nas bases, onde o gestor, a sociedade, o próprio cidadão possa, através das informações aqui auferidas, tentar transformar o nosso meio social. Quero agradecer, muito rica, né, a sua participação. Infelizmente, nosso programa não dispõe de muito tempo, teríamos muito que conversar ainda, mas quem sabe em outras oportunidades. O microfone está à sua disposição, pode ficar à vontade nas suas colocações.
Paulo, eu que agradeço pelo convite de participar do programa. Para mim tem sido uma experiência muito rica estar aqui participando do projeto Lhe Falado, sendo, enfim, fazendo esse trabalho voluntário, que era algo que eu sempre desejava fazer. Fui muito recebida aqui pela Silvia e pelas pessoas com as quais eu falei até hoje. Então, assim, para mim é uma satisfação muito grande. E, enfim, e fico à disposição da sociedade para outros programas, para outras atividades em que a minha participação possa contribuir de alguma forma. Obrigada.
Bem, agradecemos também a Silvia, né, que é a nossa operadora aqui da máquina de som, Alexandre Almeida, que junto conosco coordena o programa Conversa que Interessa, ao professor Antônio Borges, né, que criou o DOSVOX, a todos que permitem que nós levemos adiante esse importante instrumento de comunicação que é a Rádio DOSVOX. Até o nosso próximo encontro.
Rádio DOSVOX. Há 10 anos no seu coração.